Seguimos com a guerra traduzida na Rádio Observador. Agora, nos próximos minutos, vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje. Contamos com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num programa feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. E em destaque, Miguel, a visita de Boris Johnson à Ucrânia.
O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve ontem na Ucrânia, visitou Bucha, visitou também Borodianka, isto na região de Kiev. Foram divulgadas várias imagens desta visita, também em vídeo de Boris Johnson a falar com Zelensky. Boris Johnson mostrou-se disponível para continuar a ajudar a Ucrânia em tudo o que puder. Esta é uma viagem que acontece dias depois de Boris Johnson ter sido distinguido como cidadão honorário de Kiev, uma distinção que recebeu por todo o apoio que deu à Ucrânia durante o tempo em que liderou o governo britânico. Zelensky agradeceu o apoio de Boris Johnson, agradeceu o apoio do Reino Unido, até Rishi Sunak, o atual primeiro-ministro, veio dizer que apoia esta viagem de Boris Johnson, que apoia todas as iniciativas de apoio à Ucrânia. Zelensky e Boris Johnson estiveram também reunidos com alunos e professores da Universidade Nacional da Ucrânia. Nesse momento, Zelensky disse que está confiante numa vitória ainda em 2023. Ele disse: eu realmente acredito que seremos capazes de vencer em 2023. Nem tudo depende de nós, mas, ao mesmo tempo, tudo depende de nós. Não podemos perder a nossa força. A velocidade depende de duas coisas principais: da nossa força interior, número um, e da nossa força externa, ou seja, da ajuda dos nossos parceiros. Somos capazes de vencer este ano. Declaração de Zelensky.
A convicção do presidente ucraniano. Ora, o vice-ministro das infraestruturas da Ucrânia foi detido.
Vasily Lozinski, vice-ministro do desenvolvimento comunitário, dos territórios e da infraestrutura, foi detido por suspeitas de corrupção. Já foi também, claro, demitido. Vasily Lozinski foi detido no sábado por suspeitas de ter recebido um suborno de 400 mil dólares, cerca de 370 mil euros, por suspeitas de beneficiar uma empresa durante a aquisição de geradores. Esta informação foi avançada primeiro pelo jornal ucraniano Pravda Ucraniana, Ukrainsky Pravda. Vasily Lozinski era vice-ministro do Ministério das Infraestruturas. Depois da imprensa local avançar com esta notícia de tensão, o Ministério emitiu um comunicado a falar sobre isto e a apresentar, a explicar também essa saída do governo. De acordo com a informação avançada pela imprensa, isto é o que podemos ler no comunicado, de acordo com a informação avançada pela imprensa, a entidade anticorrupção da Ucrânia esteve a fazer buscas que resultaram na detenção do vice-ministro. Diz o comunicado do Ministério, que se mostrou também disponível para colaborar com as investigações. Esta nota detalha também que o governante foi então demitido depois destas e por causa destas suspeitas. Já este domingo, o gabinete do Procurador Anticorrupção da Ucrânia partilhou um comunicado sobre a detenção de um ministro e de alguns cúmplices por suborno de 400 mil dólares. Essa segunda comunicação já não especificava nomes dos detidos.
Aqui ao lado, em Espanha, foi desmantelada uma rede criminosa que explorava refugiados ucranianos.
A Polícia Espanhola, Guarda Civil, anunciou este domingo que foi desmantelada uma rede criminosa ilegal que explorava refugiados ucranianos. Isto foi inicialmente relatado pela Euronews, está claro também na imprensa da Ucrânia. Os ucranianos que fugiram da invasão russa foram acolhidos em alojamentos temporários, foram organizados por um grupo criminoso em fábricas de tabaco ilegais. Esta rede é acusada de contrabandear grandes quantidades de tabaco e usá-lo para fabricar cigarros falsificados, que eram vendidos em toda a Espanha, em países vizinhos. 27 pessoas foram presas como parte da investigação que foi conduzida com a ajuda da Europol. Foram apreendidas 10 toneladas de tabaco e 3 milhões e meio de maços de cigarro, no valor de quase 37 milhões de euros. Estavam localizadas na região vinícola de La Rioja, em Sevilha e Valência. 3 fábricas, equipadas com tecnologia avançada, podiam produzir 540 mil maços de cigarros por dia. Isto é o que diz a polícia. Os ucranianos que vieram para a Espanha ilegalmente ou como requerentes de asilo, após o início da guerra em fevereiro, trabalhavam nesta rede, viviam em fábricas, viviam em casas pré-fabricadas muito apertadas, sem poder sair do local para não darem nas vistas, trabalhavam longas horas, é o que diz o comunicado. Os líderes levavam grandes somas de dinheiro, levavam também uma vida luxuosa num resort em Marbella, na Costa do Sol. Isto está tudo no comunicado. Foi desmantelada esta rede que utilizava refugiados ucranianos.
E em Nova Iorque, Miguel, foram plantados 335 girassóis, um gesto de solidariedade com a Ucrânia.
Para fechar, no dia em que se assinalou o Dia da Assembleia Nacional da Ucrânia, ontem, 22 de janeiro, foi inaugurada em Nova Iorque uma instalação de 335 girassóis. É o mesmo número de dias desde que começou a invasão russa à Ucrânia. O anúncio foi feito pelos organizadores da campanha Unificar a Ucrânia, Como eu expliquei, cada flor simboliza o número de dias desde que a Rússia ocupou o território ucraniano. Os nova-iorquinos puderam visitar este jardim de girassóis, participar num evento de apoio à luta da Ucrânia pela libertação, pela reunificação do território. Os visitantes foram convidados a tirar fotos, tendo como pano de fundo, claro, este jardim de girassóis, compartilhar essas fotos nas redes sociais com a hashtag #UnifyUkraine para mostrar o apoio aos milhões de refugiados e àqueles que ficaram sem casa por lutar pela liberdade.
E é desta forma, com este ato solidário, que terminamos a guerra traduzida com destaque para a imprensa da Ucrânia.